As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A informação é avançada pela administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A urgência básica dos hospitais de Tomar e de Torres Novas mudou de horário. Desta forma, já está em vigor o encerramento às 24 horas, sendo que a admissão de doentes será feita até às 21 horas. O fecho está compreendido entre o período das 24 às 8 horas da manhã. Em comunicado enviado para a redação da ERT, a administração do CHMT justifica esta medida, já tomada no decurso da primeira vaga da pandemia, com a necessidade de alocar recursos humanos nos cuidados diretos a doentes com infecção por SARS-CoV-2 e a todos os outros doentes não Covid. Desta forma, os utentes que necessitem de recorrer ao serviço de urgência no referido período devem deslocar-se ao Hospital de Abrantes. No mesmo esclarecimento, o CHMT assegura que o encerramento noturno da urgência básica de Tomar e de Torres Novas não compromete a assistência à população. O Conselho de Ourém já ultrapassou a barreira das 300 infecções Covid-19 desde a chegada da pandemia, 96 das quais ativas. O recente surto detectado no lar no território oriense fez com que no recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo fossem contabilizados mais 31 casos, no total de 43 registados das últimas 24 horas na região. Os outros ficaram distribuídos por Torres Novas, 5, Entrocamento, 3, Constância, 2 e Mação e Vila Nova da Braquinha, com um cada. No total, no Médio Tejo, já foram descobertas 1.325 infecções, das quais 597 estão ativas. 705 pessoas foram dadas como recuperadas e há a lamentar 23 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o entroncamento continua com o maior número de infecções ativas, num total de 129. Seguem-se, nesta lista, Abrantes com 100 e Ourém com 96. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Ourém, 305 infecções com 209 recuperações, Entrocamento, 271 infecções, 133 recuperados e 9 mortes, Tomar, 225 casos com 134 recuperados e 4 óbitos, Torres Novas, 187 casos, 93 recuperações e 6 mortes, Abrantes, 153 infectados, dos quais 53 estão curados, Alcanena, 63 casos, 20 recuperações e 3 vítimas mortais, Mação, 49 infecções, 42 recuperados e 1 óbito, Vila Nova da Barquinha, 23 casos, 7 dos quais dados como curados, Constância, 20 infecções, 4 das quais já recuperadas, Ferreira do Zezer, 14 casos, 8 dos quais já recuperados, e Sadual com 15 casos, 3 recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é da Direção-Geral da Saúde. Foram detectadas mais 5.550 infecções em Portugal no decurso das últimas 24 horas, sendo que, em óbitos, há a lamentar mais 52, num total de 2.792 vítimas mortais, 1.432 homens e 1.360 mulheres. O Norte voltou a ser a região com maior número de mortes, num total de 25, seguindo-se Lisboa e Valdo Tejo com 13, o Centro com 8 e o Alentejo com 6. 36 das vítimas tinham mais de 80 anos, 10 das vítimas tinham entre 70 e 79, 4 com idade entre 60 e 69 e ainda mais 2 pessoas na faixa de 50 a 59 anos. No caso de infecções diz respeito, nota então para mais 5.550 casos, num total de 166.900. Mais de metade das infecções, 3.006, ocorreram no Norte, seguindo-se Lisboa e Valdo Tejo com 1.495, o Centro teve mais 676 casos, no Alentejo houve mais 194, no Algarve mais 156, enquanto nos Açores houve registro para mais 9 e na Madeira mais 4. Há nesta altura 2.425 internamentos, dos quais 340 em unidades de cuidados intensivos.
Rádio Air, informação.
O município de Tomar vai avançar para a realização da obra do futuro Museu do Fórum Romano, processo que se arrastou ao longo de décadas, mas agora tem luz verde. O concurso para a intervenção foi aprovado em recente reunião do Executivo, sendo que, nesta primeira fase, tem apenas a ver com a obra física do museu, ficando para uma fase posterior a musealização propriamente dita. O assunto foi um dos temas em análise no debate quinzenal da ERT entre os vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão. A grande preocupação deve deve ser a de que a obra não só preserve o espaço, mas que seja obtível a visita com qualidade e com segurança, referiu José Delgado.
Não só preserve o espaço, mas também permita que ele seja visitado com qualidade e segurança a todos os níveis e que, acima de tudo, o património se mantenha preservado nesta ação. Hoje isto não é novidade. Eu próprio acabei há pouco tempo de acompanhar uma obra numa vila romana, onde se fez exatamente uma proteção, uma cobertura, com passadiços, de forma a visitar as zonas mais interessantes. É claro que a DGPC há de influenciar fortemente esta situação. Aqui eu considero que sim, a DGPC tem que ter a sua mão ali, porque isto é para quem sabe, não é para quem quer, e estas intervenções podem ter ações que não são bem estudadas e planeadas e depois são irreversíveis e quem sofre é o património. Portanto, é criar uma oportunidade de preservar, proteger e torná-lo visitável, com centro de acolhimento, onde as pessoas tenham alguma facilidade, porque, como sabem, cometeram-se muitos erros naquela zona e, portanto, muita coisa foi destruída. Se calhar o melhor está destruído. Falo no quartel dos bombeiros, falo naqueles edifícios toda à volta, que certamente, quando foram construídos, tinham ali achados fabulosos e que, ou não, mas à partida tudo leva a crer que sim, que é uma zona muito rica ali e há que, de facto, fazer um projeto. Não é só fazer. O projeto tem que ter qualidade. E atenção que este tipo de projeto tem algumas características, se não forem bem abordadas, a coisa não vai correr bem. Portanto, há que fazer o projeto, há que olhar para ele após ser feito, fazer a revisão, ver quais são o que é que isto vai influenciar na zona confinante, porque eu já tenho a experiência que há coisas que não correm muito bem porque não são estudadas convenientemente e depois corrigir é sempre mais caro e não é bom.
Por sua vez, Hugo Cristóvão sublinhou que o processo registrou algumas dificuldades, o que levou a separar a fase de construção da musealização.
O projeto esse que tem tido, de facto, dificuldades, ao qual têm sido introduzidas dificuldades, nomeadamente na parte que tem a ver depois com a musealização. Ou seja, não tanto com a obra em si, a obra física, mas com a musealização. E de tal maneira que nós, em determinada altura, decidimos precisamente dividir o projeto em duas fases para que ele não se atrasasse mais, e também porque estamos convencidos que assim que a parte do edifício avance, a segunda parte se vai tornar mais fácil. Portanto, aquilo que está neste momento em causa é o edifício que vai ser construído, a parte da musealização, ou seja, da história que lá dentro vai ser contada, no fundo é disso que estamos a falar, a narrativa que ali vamos poder oferecer aos temarenses e aos visitantes, daquilo que foi a ocupação, não só romana, mas, enfim, de todo esse período até, chamemos-lhe, até à modernidade, não é? O que é que ali vamos poder contar e que espólio é que vai poder também ser visitável, portanto é o que vai então ficar para a segunda fase. Como diz, isso foi um processo difícil porque, nomeadamente questões de arqueologia e porque há quem acha que tem direitos de autor sobre o património. Concluída esta obra, ou acima de tudo, depois quando a segunda parte, a musealização, estiver concluída, a verdade é que vamos ter aqui mais uma componente, quer dizer, há já um pequeno exemplar, que são estas ruínas que nós recuperámos aqui no mandato anterior, aqui bem perto dos estúdios da Hertz, aqui junto ao pavilhão municipal, no fundo onde existiam as termas romanas também, ou desse período, é um pequeno instrumento, mas esse apenas visível, mas o que, no fórum, como eu dizia, o que se pretende é realmente ter ali algo mais até interativo, de certa forma, que possa realmente contar toda a história, contar a narrativa, não só daquele espaço, portanto, o que se pretende não é mostrar só aquele espaço, mas realmente toda a história da ocupação romana e desse período da cidade e do nosso concelho. É isso que se pretende.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 41 anos pelo crime de violência doméstica no concelho leiriense, precisamente. No âmbito de diligências de investigação que decorreram há cerca de duas semanas, os militares da GNR apuraram que o suspeito tinha infligido maus-tratos verbais, psicológicos, físicos e ameaças de morte à sua companhia. companheira, uma mulher de 42 anos, durante uma relação de 2 anos. As ameaças chegaram a acontecer com recurso à arma de fogo, com o objetivo de exercer um controle total da sua vida diária. Foi dado cumprimento ao mandado de detenção e o suspeito com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime. Um jovem, 20 anos, ficou em prisão preventiva, evidenciados que foram os perigos de continuação da atividade criminosa e alarme social, refere o Ministério Público. Está em causa o indivíduo que responde pela prática de 13 crimes de furto, todos eles com base na cidade de Santarém. O mesmo esclarecimento refere que a atuação do agora detido incidiu, sobretudo, entre fevereiro e setembro de 2020, com maior intensidade neste último mês, e consistiu no furto de automóveis, na entrada em estabelecimentos comerciais e em veículos automóveis de onde retirava os objetos de valor que encontrasse, chegando a forçar a entrada em 4 habitações, onde também procedeu a furtos.
Rádio L, a primeira a informar.
A Tejo Ambiente, empresa responsável pela água, saneamento e resíduos nos concelhos de Tomar, Orém, Ferreira do Zêzere, Vila Nova da Barquinha, Mação e Sardual, continua a ser alvo de críticas. Desta vez, o descontentamento ficou expresso no comunicado emitido pelo município sardualense e, à semelhança do que acontece na globalidade dos referidos territórios, as queixas dizem respeito a valores excessivos na faturação. Questionado pela ERT, Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, fala em lapsos operacionais e em erros que têm impacto num ambiente familiar.
Estão a aparecer faturações de valores muito elevados. Não quero com isto dizer que não sejam faturações corretas. Algumas delas serão corretas no sentido de que corresponde àquilo que foi o gasto do consumidor, aquilo que foi o consumo feito pelo cliente da empresa Tejo Ambiente. O que acontece é que, na verdade, houve aqui lapsos operacionais. As situações que me têm chegado são de tipologias diferentes. Faturação em que excessiva em relação àquilo que é a leitura do contador, faturação que não foi feita regularmente no período que devia ter sido feita ou que não foi feita com o rigor que devia ter sido e agora aparece faturação excessiva, e outros casos também que é preciso analisar se há ou não perdas de água que agora são detectados. Na verdade, as coisas não deviam ter corrido assim. A dimensão dos erros tem algum impacto, um impacto muito grande naquilo que é o normal funcionamento de uma comunidade, ou seja, num ambiente familiar, chamemos assim, porque ultrapassa muito aquilo que muitas vezes são os rendimentos que as pessoas têm e que era expectável ter um consumo e ter um custo na faturação, e aparece-lhe valores acumulados. Por isso era importante que a Tejo Ambiente, aquilo que tem sido solicitado, aliás, alguns municípios têm feito chegar o descontentamento, e aquilo que eu tenho feito é pôr ao corrente o Conselho de Administração e o Diretor da Tejo Ambiente, e depois tentado entrar em contacto com esses municípios, tentando perceber o que é que se passa e tentando, pronto, minimizar aqui o prejuízo. Agora, é importante que a Tejo Ambiente comunique, que diga o que é que se está a passar.
Refira-se que o município de Sardual está representado na Assembleia Geral de Tejo Ambiente, para além de ser fundador e acionista. Nesse sentido, Miguel Borges não descarta responsabilidades, mas pede que a empresa fale a uma só voz, admitindo o desagrado pessoal com as expectativas que têm sido goradas. O autarca diz não encontrar explicações pelo facto de a Tejo Ambiente ainda não ter explicado o que se passa.
Não consigo encontrar explicação, porque acho que é muito importante que esta informação seja feita. Eu não descarto a minha responsabilidade como Presidente de Câmara e como de um município que é acionista desta empresa. Mas, a determinada altura, também nós temos que dar uma resposta àquilo que são os nossos municípios. É claro que o ideal seria a Tejo Ambiente ter feito esse esclarecimento. Como não o fez até agora, nós também temos obrigações, como Presidente de Câmara, como acionista, de explicar aquilo que está a passar e explicar também que há aqui, da minha parte, também um desagrado em relação àquilo que era uma expectativa de que as coisas funcionassem bem, mas esse desagrado é geral. Claro que estamos no arranque de uma empresa, claro que houve aqui situações que falharam também exteriores à empresa, mas isso é preciso que as pessoas percebam o que é que foi feito. Há prestadores de serviços que também não cumpriram eventualmente as suas obrigações, nomeadamente fazer a leitura correta, e esse trabalho não foi bem feito. Como tal, tem que haver consequências, tem que haver essa explicação aos municípios. E tem que ser, e tem que ser o Conselho de Administração ou a Direção Executiva da Tejo Ambiente a fazer esse trabalho para que se fale a uma só voz. Aquilo que eu fiz foi realmente dizer aos meus munícipes que compreendo, aliás, eu próprio, minha faturação não está absolutamente nada de acordo com aquilo que devia de estar. Durante os meses de junho, julho e agosto, a faturação que me era apresentada era muito inferior àquilo que normalmente eu gasto nos meses de verão. E também chamei a atenção para isso e alertei, neste caso, alertei a atenção porque eu estou a pagar a menos. E vejam o que é que se está a passar, porque a minha faturação está de certeza absoluta abaixo daquilo que é normal para esta época. É claro, pronto, e depois na faturação de setembro, de outubro, claro que aparece um valor que não tem absolutamente nada a ver, e percebo que em alguns agregados familiares, esmagadora, a maioria dos agregados familiares onde aparece faturações como aquelas que nos têm aparecido, que causa aqui alguma instabilidade financeira que não pode acontecer.
António Filipe e Bruno Dias, deputados do Partido Comunista Português na Assembleia da República, questionaram o Governo através do Ministério das Infraestruturas e Habitação sobre quais os planos existentes quanto à integração da modernização da estação ferroviária e do entroncamento nos investimentos a realizar nos próximos anos. António Filipe, em declarações prestadas à ERTE, recordava que a estação do entroncamento carece há muito de uma modernização, não se compreendendo que numa altura em que se projetam milhões de euros de investimento na ferrovia, se deixe fora a referida estrutura.
É uma situação que se arrasta e, aliás, não é a primeira vez que o PCP coloca essa questão em perguntas dirigidas ao Governo, já o fez em relação a eventos anteriores, porque não se compreende que a importância que tem a estação ferroviária de entroncamento, pela utilização que tem e pela localização, que a estação esteja nas condições onde está, designadamente no atravessamento e no acesso ao cais. E do momento em que se sabe que vai haver fundos para a modernização da rede ferroviária nacional, e em que inclusivamente se falam em vultuosos investimentos para a linha do Norte, não se compreende que a estação do entroncamento não tenha aquela remodelação que já devia ter tido há muitos anos. E nesse sentido, entendemos retomar a questão, exigir, colocar a questão para que ela deve ser discutida, desde já, mas também tendo em conta os fundos comunitários para a ferrovia, creio que é incontornável que a estação do entroncamento não possa continuar como está e que tenha as devidas obras de modernização. Aliás, até a estação de entroncamento tem, além disso, a importância de albergar um museu nacional ferroviário, e portanto devia ser potenciado relativamente aos visitantes e às acessibilidades, e portanto eu creio que todas as razões convergem para que o investimento da estação do entroncamento seja um investimento prioritário, e portanto não compreendemos como é que não há qualquer referência a esta situação, e portanto entendemos dever recolocá-la na ordem do dia. Seria inaceitável que as coisas continuassem na mesma, ou seja, que houvesse um investimento significativo, como se afirma que vai haver, e obviamente temos todos razões para acreditar que haverá um grande investimento na rede ferroviária, e portanto não se compreende que uma das mais importantes interfaces ferroviárias do país, que é o entroncamento, que continuasse assim, com uma estação que já hoje devia estar diferente, ou seja, já devia ter uma modernização que não se verifica até à data. E, portanto, nós iremos bater-nos para que a estação ferroviária não perca o comboio, ou seja, que não perca o comboio dos investimentos e que seja também devidamente modernizada.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes compreendem, é inevitável falar da segunda onda da pandemia, a qual está a atingir fortemente o país, a região e até o nosso concelho. De facto, vários especialistas internacionais e nacionais já tinham alertado que as segundas e terceiras ondas pandémicas são sempre mais duras e devastadoras do que a primeira. Por isso, as autoridades e os cidadãos não podem nem devem facilitar nada. Os primeiros, tomando as medidas preventivas e profiláticas mais adequadas. E os segundos, cumprindo rigorosamente todas as normas da Direção-Geral da Saúde e das autoridades políticas e de segurança. Na realidade, tem-se verificado que diariamente muitas pessoas, jovens e menos jovens, têm adotado comportamentos displicentes em relação à Covid. Ora participando em festas e encontros familiares, ora convivendo com colegas e amigos, ora estando em eventos com muitas pessoas. Deste modo, o resultado está bem à vista. A infecção a alastrar na comunidade, o número de internamentos hospitalares a aumentar, o número de vítimas mortais a crescer e a ruptura dos hospitais em limites assustadores. Assim, para evitar o confinamento geral do país, como já está a acontecer em vários países europeus, e para impedir que Tomara entre na lista negra dos concelhos sujeitos a medidas restritivas, todos estamos obrigados a cumprir as regras anunciadas pelo Governo e pela Direção-Geral de Saúde, e no caso dos tomarenses, temos de respeitar os avisos e os alertas feitos pela Presidente da Câmara e pela Delegada de Saúde, se queremos proteger a nossa vida, assim como a dos nossos familiares, amigos e conterrâneos. No fundo, para os ouvintes verem melhor a gravidade do problema, podemos usar uma imagem. A pandemia mostrou que estamos todos no mesmo barco e para enfrentar as segundas e terceiras ondas, os passageiros têm duas opções. Ou remam todos para o mesmo lado e o barco vence a ondulação, ou cada um rema para seu lado e o barco afunda-se, morrendo alguns passageiros, e os que chegam ao fim da viagem ficam com maiores ou menores lesões. Agora está na nossa mão escolher a melhor opção.
Rádio Earth, informação.
Está finalizada esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioearth.pt.